Como prometido, pessoal, vamos começar aqui. Iniciamos a gravação para que vocês possam recuperar depois esse webcast, caso queira escutar de novo, queira tirar alguma dúvida sobre algo que foi dito aqui. E vamos começar. Eu sou o Márcio Bulhões, especialista em Windows e devices da Microsoft. E quem está comigo aqui é o Luciano. Lúcio, presente.
Olá, sou o Luciano, trabalho aqui junto com o Márcio no time de Windows, também especialista de produto, Windows Device, falando tudo um pouco sobre mobilidade, agradecendo aqui a presença de todos, participação, um especial agradecimento a todos que conseguiram participar dos três anteriores, indo para esse quarto, até apresentando quais foram a academia, qual que é o projeto, qual que é a ideia. São todos treinamentos partindo das terças-feiras, com exceção do último, que será apresentado ainda a data para vocês, para aqueles que não se inscreveram. Então, tivemos um no dia 30, onde a gente falou sobre o Windows 10, o que vem, o que foi de novo. Um no dia 7, falando sobre segurança, o que o Windows 10 é entregando sobre segurança, quais são os novos pontos, as novas proteções, as novas armadilhas a qual o Windows 10 está preparado para evitar qualquer problema, enfim. Windows como serviço, sendo o de semana passada, e o de hoje, o Windows Enterprise com o MDOP. E fazendo aqui um convite para o Microsoft Insights, onde que o Márcio, eu, outros especialistas de outros produtos, enfim, estarão presentes, fazendo inúmeras palestras técnicas, bate-papo, enfim, possibilidade de nos conhecer. O Márcio, ele tem um bom conhecimento em relação ao TechEd e outros TechEds passados, né, Márcio? Que a gente mais
Sim,
pode
sim.
falar aqui do Insights?
É sempre uma oportunidade muito grande aí para a gente conversar. Eu acho que é o evento mais importante da comunidade de IT Pros no Brasil, né? Esse ano vai ser muita coisa de desenvolvimento, muita coisa de infraestrutura. Ficamos aí 3 anos sem TechEd. Então, esse ano aí volta com tudo, um nível altíssimo para a gente ter aí o melhor evento possível, né? Eu que já participei de alguns eventos TechEd lá fora também, promovidos pela Corp, posso garantir que o Brasil não deixa nada a desejar em conteúdo técnico, em qualidade de apresentadores aí, de palestrantes. Quem puder, por favor, compareça. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos tomar um café junto, vamos nos conhecer, vamos estreitar melhor esse relacionamento. E só acrescentando aqui a respeito dessa série de webcasts, pessoal, uma coisa interessante é como a coisa vai mudando, né? A ideia, a proposta era a gente fazer só 4 webcasts, um por semana, para a gente divulgar o Windows 10, tá? Isso é bastante óbvio. Com o passar dos webcasts, foram aparecendo outras necessidades, outras propostas, e a gente foi incorporando isso, né? A gente levava para nossa gerência, olha, e aí, o que que você acha, né? O pessoal está tendo uma dificuldade nisso pelas perguntas que a gente vem coletando. Fazemos mais um webcast a respeito disso, a respeito daquilo, e foi tudo sendo feito dessa forma, foi acontecendo de acordo com os pedidos de vocês, né, com as necessidades de vocês. Então, hoje ainda nós temos mais um webcast, mas para outro público, né, que é de educação, e vamos ter também um webcast dicas e truques aí mais à frente, que vai ser um webcast mais interativo. A proposta é que vocês façam a pauta desse webcast. Vocês vão perguntando, a gente vai falando. Teremos uma pauta mais simples aí, pré-fixada, né, do que a gente quer mostrar. E eu espero que tenha muita coisa que eu não saiba responder. Eu espero que tenha muita coisa que eu tenha que pesquisar ali para olhar realmente, para aprender junto com vocês. Então, vamos começar, Lu?
Vamos lá. E um outro, seguindo na demanda, na solicitação de vocês, de licenciamento, que a gente ainda está validando a disponibilidade para conseguirmos criar esse convite e que vocês possam participar também, e obviamente, tirando todas as dúvidas que ainda surgem sobre como que eu vou fazer a atualização, como ficará a minha licença depois da atualização, como que fica a minha licença dentro da empresa, como que fica a minha licença como usuário doméstico. A gente está definindo aqui a data, e com certeza encaminharemos para vocês. Siga-nos nas redes sociais, através do LinkedIn, Facebook, onde você consegue receber esses convites, tendo todas essas informações. E falando de Windows 10, para empresas. Quando a gente fala de Windows 10 para empresas, a mensagem é Windows 10 Enterprise. O que, que tem no Windows 10 Enterprise que diferencia do Professional? O que eu consigo entregar num diferencial? Para quem não sabe, o Windows Enterprise não é... não é exclusivo do Windows 10, ou seja, não é uma nova versão que surgiu com o Windows 10. Ela veio do Windows 7 Enterprise, veio do Windows 8 Enterprise, do Vista Business, onde se começou com toda essa conversa, com todo esse planejamento de soluções específicas para médias e grandes corporações. Então, dentro da camada de investimentos para o negócio, a gente tem toda uma forma de proteção, de segurança, dos meios modernos, de realmente de como que pessoas maliciosas, com más intenções, realmente procuram atacar tanto empresas como os usuários. Isso mudou. A gente pegar quando a gente estava lá na época do XP, indo um pouco mais para trás ainda lá na época dos Windows 9X, as formas de interações eram diferentes. Era realmente prejudicar o uso das máquinas. Era prejudicar a forma como a pessoa poderia trabalhar com a máquina. E o que a gente já comentou, o Márcio colocou muito bem no nosso webcast sobre segurança, é o que, que isso levou a Microsoft a criar novas camadas de segurança. Como que a Microsoft está investindo contra o crime cibernético? Como que a Microsoft está investindo para poder gerenciando todas essas camadas de inovação? Por mais que seja uma empresa que a gente está falando de um porte Microsoft, mas são milhões de pessoas procurando formas de interação, formas de realmente conseguir roubo de identidade de usuário, roubo de informação dentro das próprias máquinas. São algumas das interações. E o que, que a gente pode fazer isso com isso? Márcio, pode falar.
Isso sem contar quando a invasão é interna, né, Luciano? Quando você tem o próprio usuário ali tentando burlar de alguma forma, seja para conseguir ver as fotos do churrasco do colega da máquina do lado, seja para entrar na máquina do gerente de RH para ver quanto ganha o chefe dele. Então, tudo isso está mudando muito, as pessoas têm um entendimento maior de informática, de microinformática, maior do que tinha antigamente. E outra coisa que mudou drasticamente é o nosso perímetro de proteção, né? Antigamente, para eu me proteger, eu só tinha que garantir que ninguém estava invadindo a minha empresa. Pronto, acabou o problema. Hoje não, hoje você tem device rodando em tudo quanto é lugar. Hoje você tem a questão de roubo de identidade, roubo de projetos, de informação especificamente. Então, muita coisa mudou. A Microsoft vem mudando junto com esses perigos, vamos colocar assim, né, com essas ameaças. A gente teve que mudar junto, a gente teve que evoluir junto. Então, Windows 10 vem aí com uma série de funcionalidades, uma série de mudanças, coisas que devem trazer realmente uma mudança de paradigma daquilo que a gente chama de microinformática.
E esse paradigma, esses pontos que o Márcio está colocando agora para todos, são pontos que o sistema operacional já consegue trazer essa camada de proteção, trabalhando diretamente com o hardware. Então, até mesmo dentro uma forma de proteção, a gente está falando de hardwares. Lembrando, o Windows 10 será uma atualização vinda do 7, será uma atualização que possa vir do 8, para alguns usuários professionals, para usuários de uso doméstico, ou possa vir para realmente para o cenário de enterprise. E esses equipamentos, algumas dessas soluções já são implantadas em hardwares com 2, 3 anos já de mercado, que são as formas de interação das antigas BIOS. Então, quando a gente falava de BIOS, que é aquele firmwarezinho que conversa com hardware, que daria esse primeiro start para o sistema operacional, hoje conhecida como Azul EFAS, já conversando diretamente com o sistema operacional, entregando segurança de boot seguro. Muitas pessoas não sabem, mas quando a gente está falando de soluções para o negócio, soluções para a empresa, quando a gente está implementando a solução de UEFI junto com o Windows Enterprise, junto com o Windows voltado para essa versão de negócio, a gente está colocando uma camada de proteção antes do sistema operacional iniciar. Então, a gente coloca uma primeira camada de proteção de boot seguro. Esse boot seguro é de uma forma onde que uma pessoa antigamente tentava-se ter acesso ao equipamento, colocando um CDzinho de gerenciamento de partição, tentando burlar alguma questão relacionada à conta do usuário. E muitas dessas situações, o próprio sistema operacional já tem essa camada de proteção, já foi implementado isso dentro do Windows 10 Enterprise, para proporcionar esse ambiente mais seguro, mesmo para os ambientes físicos aos quais requerem acesso ao equipamento. E dentro dessa forma desse boot seguro, nós ainda temos a solução de BitLocker. Márcio, o que é o BitLocker, Márcio?
BitLocker é uma funcionalidade do Windows que a gente trouxe lá no Windows Vista. Começou a se popularizar mais com o Windows 7, né? Mas está presente desde o Vista. Só que lá no Vista e no Windows 7, ele era uma funcionalidade somente do Windows Enterprise. Com o advento de mobilidade, a Microsoft baixou a necessidade de SKU para rodar o BitLocker para o Pro. Então, o BitLocker é o nosso sistema de criptografia, nossa proteção de criptografia da Microsoft, nativo do Windows, gratuito. Se você tem na sua empresa uma solução de criptografia pela qual você está pagando, sugiro fortemente que você leia um pouco sobre o BitLocker. Ele é baseado na proteção com chip TPM, o Trusted Platform Module, ou seja, uma criptografia baseada não só em criptografar os dados, mas tendo um hardware para gerenciar isso. Hoje nós não temos nenhuma notícia de quebra desse tipo de criptografia baseada em chip TPM, né? Dentro do chip TPM temos ainda, dentro do BitLocker temos ainda o BitLocker to Go, que é a forma de criptografar drives móveis, seja pendrive, seja um HD externo. Eu tenho como gerenciar isso por políticas de grupo para que seja obrigatório a habilitação do BitLocker em todos os drives. Através de mais algumas features que nós vamos apresentar mais à frente do MDOP, eu tenho como criar relatórios de compliance da minha empresa, para ver se todo mundo está utilizando, quem não está utilizando e que ações tomar quando alguém não estiver utilizando.
E o ponto legal do BitLocker, ele ainda traz uma proteção para vocês de perda de dados. Então, quando você habilita essas configurações que o Márcio comentou de BitLocker to Go, você implementando o BitLocker num pendrive, significa que o BitLocker, essa criptografia irá apenas comunicar com a sua máquina. Um pendrive que a ser conectado dentro do dispositivo evitaria que determinados usuários ou pessoas mal intencionadas levem, removam qualquer arquivo do computador carregando ele para o pendrive. Então, já são cenários pensando em prevenção de roubo de informação nativamente, sem custos adicionais, o próprio BitLocker já entrega isso. E esse é um cenário que, quando a gente está falando em segurança corporativa, funcionalidades agora exclusivas do Windows 10, exclusivas para o Windows 10 Enterprise, na sua grande maioria e na sua grande parte voltada para esse cenário empresarial, de reconhecimento biométricos. É o seu dispositivo, o seu equipamento, fazendo o reconhecimento de sua digital, de sua face, de sua íris. Significa que, através do Windows Hello, sincronizado através de uma conta no Microsoft Passport, você conseguir eliminar a necessidade de senhas. Poxa vida, quantas senhas a gente não possui hoje para poder gerenciar? Mesmo falando pessoas de TI, mas quando a gente leva para qualquer pessoa, independentemente de qual seja o seu mercado, qual seja a sua função, qual que seja a sua atuação, são inúmeras senhas, são 5, 6, 7 senhas diferentes.
E outra coisa, né, Luciano, com a quantidade de dispositivos que a gente usa hoje em dia, vamos pensar em nós mesmos, que somos especialistas aí de dispositivos, né? Quantas vezes a gente não acaba configurando nosso usuário, foto, sincroniza o OneDrive em várias máquinas, se a máquina acaba esquecida, quantos celulares a gente não deixa de usar? Aposenta o celular, guarda no fundo da gaveta e continua com os nossos dados dentro. Então, a criptografia, a forma de você bloquear o acesso a isso para além da senha, é importantíssimo, se não imprescindível. A gente fala já há muitos anos, né, que a senha precisa morrer, que a gente precisa. Nós começamos com a senha. O que é a senha? Algo que você sabe. Nós partimos para a senha mais token, ou seja, algo que você sabe e algo que você tem. E agora a gente desistiu de só isso. A gente quer senha, mais token, mais biometria. Eu quero colocar o máximo que eu puder de barreiras para evitar uma invasão, para evitar um sequestro de dados, para evitar uma perda de informação importante ou até mesmo relevante para a minha empresa ou para a minha vida pessoal.
Essas informações, por inúmeras vezes, independentemente do cenário, quando a gente está pensando corporativo, quando a gente entra nesse cenário de dispositivos, poxa vida, eu vou configurar o meu e-mail da empresa para utilizar no meu Windows Phone. Esse meu e-mail, normalmente já estou trabalhando com Exchange 2010, 2013, ou estou dentro de um Office 365. Eu posso gerenciar essas informações e indo para um cenário de enterprise, de uma forma onde eu consiga gerenciar o meu dispositivo móvel, a gente está entregando uma proteção de nível empresarial para qualquer dispositivo e para qualquer tipo de aplicativo, pensando em Windows Apps. Voltando lá para a nossa primeira apresentação, no nosso primeiro dia, ou para quem não viu, recomendo que veja, que veja o vídeo da apresentação do Conhecendo o Windows 10, falando dos universais apps, dos app de Windows Apps, que é aquele app que vai rodar em qualquer dispositivo Microsoft, sendo computador, sendo tablet. E a gente consegue trazer uma forma de segurança para esses dispositivos, para esses aplicativos, de uma forma integrando uma proteção contra anti-malwares para os próprios aplicativos e de uma proteção agora exclusiva desenvolvida pela Microsoft, que é uma proteção que vai conversar com o próprio chip TPM do equipamento, da mesma forma que o BitLock já conversa. E essa é uma proteção chamada Device Guard, guardião do dispositivo, literalmente, fazendo uma tradução simplória. E essa tradução, dentro dessa forma, desse aplicativo, é protegendo, trazendo uma camada de proteção contra anti-malware, contra pessoas maliciosas, de uma forma onde que a gente consiga entregar conexões seguras para o usuário, para as pessoas que estiverem utilizando a tecnologia, independentemente da forma que ela venha trabalhar, conseguindo entregar uma gestão do dispositivo, das suas políticas, das suas implementações e do que você vai estar rodando dentro de um desktop. Trazendo todo um poder dinâmico de provisionamento para que você consiga, integrando as suas soluções, seja o seu Active Directory local, seja o seu Azure Active Directory, que o Windows Enterprise e o Windows Professional, você conseguirá logar dentro do Azure Active Directory. Então, se você está pensando em projetos de nuvem, retenção, uma forma de padronização de um ambiente, subindo o seu Active Directory, saindo do seu Active Directory local, pensando em colocar uma extensão na nuvem, colocando redundância, você pode utilizar o Azure Active Directory, que se você tendo uma máquina com o Windows 10, você conseguirá diretamente se conectar ao Azure Active Directory. Você não precisaria ter mais um Azure local dentro da sua infraestrutura. Conectando diretamente dentro dessa nuvem construída dentro dos nossos servidores, dentro da nossa infraestrutura do Azure, e se conectando a uma forma de tecnologia pensada numa única loja. Relembrando mais uma vez, hoje para todos os dispositivos, sendo Xbox, sendo telefones, smartphones, computadores, tablets, uma única loja com todos esses dispositivos rodando. Entregando de uma forma uma solução para Windows como serviço, o Windows como utilização e demanda de proteção de segurança, entregando desde atualizações de pacotes de segurança, como entregando atualizações de novas funcionalidades. E com isso, nós trouxemos, melhor falando, o português agradece, toda uma forma de interação para que os usuários que já trabalham com Windows 7, que já tenham familiaridade com o Windows 8, consiga se tornar a sua curva de aprendizado muito menor. Então, o que eu quero dizer com isso? Para o usuário que já está com o Windows 7, está acostumado com o menu iniciar, ele continua o menu iniciar, ele volta de uma forma atualizada. Então, para o usuário que já conhece o Windows 7, já trabalhou um certo tempo com ele, continua no Windows 7, partindo para uma migração para o Windows 10 Enterprise, ele está lá o menu iniciar de uma forma como ele conhece, mas com a integração dos apps universais. O que são os apps universais, Márcio? O que que a gente consegue explicar mais sobre eles?
Bom, eu acho que a melhor definição de um app universal é realmente uma aplicação que vai independer do dispositivo e do tamanho de tela em que ele está rodando. O que significa isso? Quer dizer que agora eu vou ter o Windows rodando no celular, né? Como a gente já falou aí várias vezes, a proposta de One Windows. O mesmo Windows que eu rodo no meu PC, roda também no celular. Então, quer dizer que eu vou ter botão iniciar no meu celular? Não, isso seria um absurdo, né? Você não teria como trabalhar dessa forma, não tem tela para isso. Então, a ideia é que ele, independente da tela, traga uma experiência interessante, uma experiência aprazível para o usuário, apenas adaptando a tela, mas a experiência seja a mesma. Hoje nós temos aí o nosso melhor exemplo, é o aplicativo Mail, né? Que está todo mundo já usando do... Quem está usando o Windows 10 Preview nos telefones, já está tendo essa experiência. Você vai lá e abre ele no telefone, ele aparece aquela coisa compacta, com atalhos dos lados e a lista de mensagens. Se você abre para um modo tablet, um tablet de 8 polegadas, por exemplo, que não é uma tela tão grande, ele vai espalhar mais essa informação, trazendo que experiência? Algo um pouco melhor ali, com mais mensagens, com um resumo das mensagens. Quando eu abro no meu desktop, eu tenho todas as features na tela, porque ali eu tenho espaço de sobra. Então, a ideia da Universal App é uma aplicação desenvolvida sem a necessidade de mudanças no core de desenvolvimento. Então, eu desenvolvi para o meu Windows Phone. Eu não preciso ir lá e mudar aquilo para rodar no Xbox, por exemplo. Ele só vai fazer a adaptação da tela. Ok? Então, a proposta é que nós possamos realmente atrair o público de desenvolvedores para que eles tragam para a gente uma gama ainda mais rica de novas aplicações, sem a necessidade do cara ser desenvolvedor de 20 plataformas, que é o que a gente tem hoje na maioria dos mercados.
E com todos esses apps, com toda essa interação, a gente ainda tem o novo browser, o Microsoft Edge. Microsoft Edge, muitas perguntas que nos vêm é, poxa vida, a Microsoft trabalhou com o Project Spartan, hoje eu estou ouvindo falar de Edge, o Internet Explorer, a Microsoft vai disponibilizar 3 browsers diferentes, é isso mesmo, Márcio? São 3 browsers?
Então, isso aí já foi pergunta recorrente já em outros webcasts, inclusive, né? O que que acontece? Nós chamávamos o projeto do novo browser da Microsoft de Projeto Spartan. Bom, a coisa foi evoluindo, foi andando, e no build, o nosso diretor de desenvolvimento de sistemas operacionais pegou e apresentou o novo nome do browser, que é o Spartan. Algumas pessoas já nos perguntaram, e aí, vai acabar o Internet Explorer? Vocês não vão mais ter Internet Explorer? Calma, pessoal, talvez no futuro. Por enquanto, continua o Internet Explorer sendo o nosso browser padrão para o público enterprise. Ok? É ali que nós vamos ter toda a parte de plugins, é ali que nós vamos ter o nosso Enterprise Mode para rodar no modo de compatibilidade aí até o Internet Explorer 5. Isso também justamente para auxiliar a migração, compatibilização de aplicações web tudo isso da forma mais simples possível. E o Edge vai ser o browser daqui para frente. Vai ser o browser que vai estar presente aí em todos os dispositivos, livre de plugin, até 112% mais rápido do que o Chrome. Segundo a The Verge, é um substituto natural para o Chrome, por ser mais rápido. Então, assim, se vocês estão procurando um browser que seja rápido, que funcione de uma forma satisfatória para o usuário, eu aconselho que vocês testem o Chrome. Mesmo não rodando plugin, eu já consegui rodar a maioria dos sites que eu utilizo no meu dia a dia. A ideia de acabar com plugin, todo mundo sabe que é novela antiga, né? A própria Google já falou que até o final deste ano calendário, eles abrem mão de suportar plugin, porque isso é algo muito caro, é algo muito chato para a empresa. É chato você suportar plugin, porque a qualquer momento o cara que desenvolveu o plugin muda o projeto dele e com isso muda toda a matriz de homologação do seu browser. Então a proposta é que seja abandonado o conceito de plugin e a gente caia realmente para o HTML5, que é a forma aí mais moderna aí de web, né, que nós temos hoje.
Que é o que nós temos ouvido, informações inúmeras, todas são públicas. O próprio projeto Mozilla também não suportando, por exemplo, o caso de Firefox, o plugin do Flash, por questão de atualização e segurança. Facebook também com a recomendação de a atualização do plugin do Flash. E inúmeros sites, quando você está navegando, quando você está trabalhando com ele, que tem alguma atualização, tem alguma plugin baseado em Flash, atualiza automaticamente para HTML5. Então, são algumas das possibilidades. E, colocando aqui, eu recebi que algumas perguntas de algumas pessoas questionando que não estão conseguindo nos ouvir corretamente com alguns problemas de áudio. Minha recomendação é que verifique se o seu communicator foi instalado corretamente, se está com algum problema relacionado ao seu microfone, reinicie o evento dentro do seu live meeting. Isso daqui é um problema que eu estou identificando sendo com alguns usuários, então, por favor, faça isso, que talvez venha resolver o problema que está pontual dentro do seu dispositivo.
Muitos dos problemas de áudio, pessoal, costumam ocorrer por causa de banda, tá? Pode não ter banda suficiente, a internet pode estar meio lenta e acaba proporcionando uma experiência pior aí de áudio. Mas aqueles que não conseguirem realmente, não fiquem tristes aí, vocês podem baixar depois e assistir com calma aí depois a gravação, ok?
Exatamente. Tem até aqui uma dica aqui do Matheus, falando que ele teve problema aqui nas primeiras apresentações, era um problema no Fire, mas que ele já conseguiu corrigir esses problemas. Então, Matheus Menegon, já agradeço aqui o seu toque aqui, talvez passando que possa ser útil para alguns outros usuários, para algumas outras pessoas que estamos assistindo. E pensando das inovações voltada aos dispositivos para o mercado empresarial. E até citando o exemplo de algumas câmeras que, entrando para o cenário de biometria, que são câmeras novas com reconhecimento facial, que você conseguirá, utilizando essas câmeras, identificar se a pessoa realmente está lá, não é uma foto, qual que é a profundidade. São câmeras com sensores térmicos, são câmeras com sensores de infravermelhos, do mesma tecnologia, se não a mesma tecnologia do próprio Kinect, para quem tem o Kinect para o Xbox One. Baseando dentro dessa utilização, dentro desses dispositivos, para esses novos equipamentos estão surgindo para o mercado ainda nesse nosso ano calendário, e definido para dispositivos revolucionários, como o Service Hub e o nosso HoloLens.
O mais legal também dessa história, desse monte de mudança, dessas inovações que a Microsoft vem trazendo, como o HoloLens, com o Surface Hub, é algo que às vezes fica tão distante da gente, né? A gente olha e fala assim, cara, isso é muito futurista, eu não vou ter contato com isso nunca. Pessoal, talvez isso seja só um testezinho mesmo, seja só um produtinho beta para vocês verem como é o negócio. E aí, no futuro próximo, vocês tenham uma aplicação como temos hoje o Kinect, que é uma aplicação infinita. O que surgiu para ser baseado para o público gamer virou uma aplicação infinita. Tem tanta atividade que você pode utilizar o Kinect que... Muita, grande parte da pesquisa Kinect deu origem à pesquisa HoloLens. Então, assim, a Microsoft tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento extremamente ativo. É o tempo todo investindo em pesquisa, seja através, por exemplo, do Imagine Cup, onde as pessoas fazem projetos, estudantes fazem projetos e levam para lá. Eu vi um vencedor nos Estados Unidos, inclusive, onde eles adaptaram um Kinect em um capacete. Márcio, para que diabo um Kinect adaptado num capacete? Eles enfiaram esse capacete na cabeça de um cego. E ele usava um cinturão cheio de motores de vibração. Quando ele ia caminhando, esses sensores, o Kinect ia lendo o ambiente e ia acionando os sensores. Quando ele ia se chocar com alguma coisa na parte frontal, o sensor frontal vibrava. Quando era alguma coisa próxima à cabeça, o sensor da cabeça vibrava. Então, assim, era algo bastante rudimentar, foi algo para demonstrar realmente o conceito, né, daquilo que eles inventaram, mas olha até onde nós vamos, olha o quão longe a gente pode chegar com um projeto como Kinect, como HoloLens, como Surface Hub e por aí vai.
E com isso a gente tem a pergunta do Juan, Márcio, questionando exatamente isso. E eu vou ler aqui para todos. Mas era isso que eu iria perguntar. Toda inovação vai depender de hardware mais avançado. No caso do Hello, só vai realmente ser eficiente com dispositivos com câmeras adequadas, correto? Por mais que o Windows 10 tenha um desempenho melhor e mais balanceado que o Windows 8, com uma câmera ruim, o Hello não teria utilidade.
Então,
pode responder, Márcio.
Então, nós pensamos nisso, obviamente. Nós sabemos que existe uma curva de refresh de hardware. Sabemos que não é porque lançamos o Windows 8 que amanhã todas as empresas vão sair comprando hardware novo. Sabemos que o mesmo não vai acontecer com o Windows 10, mas o refresh vai acontecendo. Então, a ideia do Hello é que ele funcione com o fingerprint reader, né, o leitor digital, e isso funciona com qualquer leitor digital atual. Qual que é a limitação? Óbvio, os leitores mais simples não fazem leitura de infravermelho, não fazem leitura de ultrassom, não percebem se há vida naquela digital que está sendo colocada ou se há um molde de silicone com a intenção aí de burlar o sistema, né? A proposta é que o Windows Hello funcione com hardware já existente. Haverão inovações, haverão incrementos para novos hardwares. O mesmo para o Windows 8. O Windows 8 saiu com suporte a touch e todo mundo olhava e falava assim, ah, genial, ninguém tem tela touch. Hoje, tela touch é algo muito mais comum do que qualquer um podia imaginar há 3 anos atrás, quando a gente lançou o Windows 8, correto?
Exatamente. E outra aqui, pergunta do André, se terá o IPv nativo já no SO? Sim, o Windows Enterprise já nativo com o IPv, para você poder utilizar toda a tecnologia de IPv nativa no client. É o IPv client, mas você consegue subir todas as suas máquinas virtuais no ambiente de teste, no ambiente, enfim, do qual você deseja homologar o seu sistema operacional que você vai estar rodando de forma virtual. E fica aqui já o convite para o webcast de licenciamento para a gente poder auxiliá-lo no seu cenário dessas máquinas virtuais, como licenciar de uma forma correta essas suas máquinas de teste ou as suas máquinas que você vai estar colocando em produção com um IPv nativo.
Uma grande sacada do Hyper-V Client, Luciano, é também o fato de que ele é um Hyper-V completo. Você pode fazer todos os testes que você faria lá no Hyper-V Server. Exceto aqueles de always on, de clusterização, esse tipo de serviço. Mas se você quiser montar a máquina XPTO, fazer todos os testes, bonito, gostei, está funcionando. Agora eu quero importar para dentro da minha infraestrutura virtual Hyper-V, você pode sem problema nenhum, não existe essa limitação, tá, gente?
Exato. E partindo para um cenário de, relembrando até da última apresentação do Windows como serviço, como que a Microsoft vai trabalhar as implementações, as políticas, as próprias atualizações, baseando em duas formas. Num cenário baseado em Long-Term Service Branch para o Windows Enterprise, vocês vão conhecer como acrônimo de LTSB, são cenários de missão crítica, cenários onde que as máquinas não possam parar em forma alguma, e isso é uma tecnologia que a Microsoft está implementando, porque normalmente, principalmente no cenário Brasil, nós lidamos com como praticamente todas as máquinas como sendo de missão crítica. E missão crítica nada mais é equipamentos que realmente não podem nem ser reiniciados, não podem nem ser desligados. Para esse cenário, a recomendação de ir rodando o Windows Enterprise é mais do que direta, mas sim é uma necessidade para esses clientes, devido a essas funcionalidades e essa forma de controle de atualização sendo possível através de um WSUS, sendo possível de um System Center Configuration Manager, ou até mesmo de um Windows Update, como não também no novo Windows Update for Business. Dentro desse cenário, nós temos a outra ponta, que são os consumidores. São as pessoas que trabalham com as máquinas, de uma forma onde que, independentemente sendo usando o dispositivo como máquina de trabalho ou como uma máquina para diversão, estou rodando as atualizações, preciso ficar seguro, como por exemplo uma atualização disponibilizada ontem pela própria Microsoft, relacionada às fontes de segurança, perdão, às fontes de tecnologia criada junto com a própria Adobe. Então, é uma atualização que é extremamente recomendada que você faça nas suas máquinas. A atualização foi disponibilizada para todos os sistemas operacionais que a Microsoft provê suporte. O que isso significa? Máquina com XP não recebe essa atualização. Então, todas as máquinas que a Microsoft provê, sistemas operacionais que a Microsoft provê o suporte ainda está no ciclo de atendimento de suporte, recomendamos que faça essa atualização, que é uma atualização crítica para suas máquinas, por uma questão de evitar que sejam executados códigos maliciosos dentro do seu dispositivo, através, pura e simplesmente, de fonte. E esses consumidores recebendo essas atualizações, recebendo essa forma de utilização, e o meio, que é exatamente alguns cenários de alguns escritórios, onde que a gente fica, onde são tratados alguns cenários como máquinas de missão crítica, outros cenários como máquinas um pouco mais, uma gestão um pouco mais simplificada, uma gestão a qual eu consiga, rodando atualizações, consiga estar trabalhando de uma forma, conseguir estar trabalhando de uma forma onde que a gente consiga atrelar missão crítica, ou eu consiga realmente fazendo as atualizações de novas funcionalidades, as novas formas de utilização e de implementação. E como que será essa jornada? Como que será essa questão de atualizações? A gente está pensando de uma forma onde que todas as pessoas que se inscreveram dentro do Windows Insider, são mais de 5 milhões de inscritos no Windows Insider, e fica aqui meu agradecimento a essas quase duas pessoas que estamos ouvindo aqui. Márcio, realmente fazendo aqui um ponto, agradecendo a todos, nós estamos com recordes de audiência em todos esses nossos webcasts de Windows 10, mais de 1.000 pessoas inscritas, mais de 200 pessoas em quase todos os webcasts visualizando, interagindo com a gente, fica aqui o meu agradecimento.
Sem dúvida,
E
pessoal.
exatamente. E essa, esse, essa jornada de atualização é baseada nos feedbacks que a gente vai receber, que a gente continua recebendo do Windows Insider, mesmo com o lançamento da versão RTM, os insiders continuarão ainda atuantes, esses 5 milhões de inscritos continuarão atuantes, recebendo algumas atualizações, dentro dos anéis de rápidas atualizações ou atualizações um pouco mais devagar, passando nos feedbacks de suas utilizações, para quê? Depois de criado, customizado ou desenvolvido determinada nova funcionalidade, esses insiders receberão essas atualizações específicas, testarão, nos proverão feedbacks. Isso também passa para todos os que trabalham diretamente com a Microsoft, com alguns clientes, alguns parceiros específicos, para que depois passamos a uma atualização para um cenário aberto, que seriam para aqueles clientes de um cenário com apresentado no meu segundo exemplo, para consumidores, os cenários que não requerem uma missão crítica, para poder testarem, validarem a aplicação, fazendo teste em todas as suas audiências, e assim depois disponibilizando para as empresas, através do Concurrent Brand for Business, Windows Update, Windows Update for Business, ou WSUS, System Center Configuration Manager, e assim fazendo essa implementação. E por último, as usuários, as empresas que trabalham na comissão crítica, que vão estar trabalhando com Windows Enterprise, com LTSB, sendo disponibilizado num outro canal para eles, para que possam fazer o deployment dessa atualização, sendo Windows Enterprise ou sendo Windows for Education. E, relembrando, né, quais são os Windows, quais são as edições para desktops de Windows? Teremos hoje 4 edições, sendo 3 para o mercado aberto, mercado consumidor, de grande parte da nossa audiência. Windows Home, que é aquele Windows voltado para os nossos computadores de casa, onde que a gente vai estar utilizando ou para consumir realmente alguma tecnologia específica, ou para diversão, realmente para os cenários mais simples para a nossa utilização na nossa casa. Windows Professional, já voltado para empresas de pequeno e médio porte, já com integração de acesso ao domínio, com possibilidade de atualizações, controle das atualizações, como que eu posso fazer, como que eu vou poder controlar. Estarão algumas dessas funcionalidades disponíveis no Pro. E o Windows Enterprise, para organizações de médio a grande porte, onde a gente está implementando funcionalidades de segurança, controle de flexibilidade de implementação, de deployment. Essas empresas terão acesso a algumas informações prévias de roadmap de produto e do Microsoft Desktop Optimization Pack, que nós iremos falar daqui a pouco sobre ele, que é uma tecnologia fantástica, já sendo trabalhado também desde a época do 7, desde a época do 8, e sendo adotada pelas empresas, só que agora com um benefício, um diferencial muito grande, muito, muito legal para todos. Explicando como que é a forma de compra, e essa última coluna, para quem não está familiarizado com as siglas, OEM é uma licença. Quando você comprou uma nova máquina, ela já vem com o sistema operacional instalado. Essa recomendação para a Microsoft passa para todos os clientes empresariais: adquira essa licença OEM, o seu computador, com a sua licença OEM já previamente instalada. No caso de empresas, que é o grande foco dessa nossa apresentação de hoje, já apresentando com Windows Professional. Retail, ESD, é aquela famosa caixinha, ou sendo o ESD, o download via internet, da mídia via internet. VL é de volume license. As empresas podem comprar essas licenças através de qualquer um dos contratos de volume Microsoft. Sendo a licença OEM e Home, tendo a atualização gratuita para o Windows 10 Professional. E a licença de Enterprise, sendo a licença exclusiva a ser adquirida através de contratos de volume, e essa licença sendo adquirida numa atualização em cima da licença OEM. Então, ela trabalhando com a licença OEM de Professional, você comprando a licença de Windows Enterprise, adquirindo a licença de Windows Enterprise, disponibilizando novas funcionalidades a serem implementadas com o Windows Enterprise. E quais seriam essas funcionalidades que a gente consegue implementar no Windows 10 Enterprise, Márcio?
Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Windows 10 Enterprise, é claro que a gente está chamando o público Enterprise para utilizar features que exigem uma maturidade maior de TI, né? Então, não adianta o cara querer usar o Windows Enterprise se ele não reconhece o valor disso. Quais são os principais features que a gente entrega no Windows Enterprise? Windows to Go, Windows to Go é a possibilidade de você rodar o Windows, sua imagem corporativa de Windows, as suas aplicações, a máquina do jeitinho que você faz o deployment para um novo usuário, você pode fazer isso para dentro de um pendrive. E o pendrive vai fazer o boot via porta USB em qualquer máquina, com qualquer sistema operacional, desde que ela seja um PC, desde que ela seja um padrão x86, né? Ele vai conseguir abrir ali o quê? O Windows dele, com as aplicações dele, com as configurações dele, com os arquivos dele. Esse pendrive, ele é criptografado com o BitLocker, então em caso de perda, o que o cara vai achar é simplesmente um pendrive zerado, não tem como ler a informação dali sem digitar a senha do BitLocker, tá? Então é 100% seguro. Direct Access. Direct Access, a proposta é de uma VPN transparente para o usuário. Você tem uma VPN 100% do tempo conectada, através de tunelamento de IPsec, tá? A configuração é bastante simples, aí para quem já trabalha com VPN é bastante simples. Com isso, você não precisa digitar usuário e senha, além do usuário e senha de domínio, da sua autenticação inicial da máquina. Uma vez ali, o cara já vai estar dentro do servidor da empresa, ele vai ter alguns pré-reqs que o próprio administrador configurou. Então, se a máquina não tiver com o patch atualizado, se a máquina não tiver recebido a última vacina de antivírus, o que você configurar ali, né, ele vai ser respeitado para que essa suposta VPN seja configurada. Com isso, a gente mata aquela insatisfação do usuário de, pô, VPN todo mundo sabe que é muito bom, é muito funcional, mas que dá muito problema, né? E principalmente são problemas não amigáveis. O usuário se dá de frente com aquela mensagem, erro 5.500. O que é um erro 5.500? Aí o cara pega e desiste de fazer o que ele ia fazer, fala, amanhã eu faço. Isso impacta na produtividade da empresa. Então, nós temos aí uma proposta que é o Direct Access. O Branch Cache é uma forma bastante simplificada de você ter um cache de arquivos entre máquinas da mesma companhia. Então, eu estou trabalhando, eu e o Luciano, num hotel lá em Brasília. A gente resolveu trabalhar juntos lá no restaurante. Aí eu fui e baixei essa apresentação, que tem 100 mega. E não falei nada para o Luciano, eu baixei porque eu quero dar uma olhada em alguma coisa, sei lá. O Luciano vai baixar a mesma apresentação. O Branch Cache olha para a máquina do Luciano e fala assim, olha, alguém nessa rede baixou essa apresentação. Alguém nessa rede do nosso domínio de confiança baixou aí. Pega da máquina dele, pega pela rede local. Então, isso traz aí uma melhoria drástica no tráfego de WAN, né, da empresa. A VDI foi bastante melhorado aí já desde o 2012, deve haver mudanças agora com o novo server, ainda não temos nenhum tipo de notícia oficial sobre mudanças de VDI, mas o VDI que todo mundo já deve conhecer, foi melhorado aí desde o 2012, em especial com as funcionalidades de Remote FX, né, para tratamento de 3D, ou então para utilização de redirecionamento de portas USB. E o App Locker, que na minha concepção é o mais fácil de se utilizar, de se implementar e que causa um resultado imediato para a empresa. App Locker ele faz o bloqueio de aplicações não autorizadas pela empresa através de Group Policy. Então, você pode bloquear através de hash, através de versão, fabricante ou então funcionalidade. Bloqueei a aplicação torrent. Meu usuário é mais espertinho, ele foi lá e levou um torrent de casa. Levou um portátil dentro do pendrive dele. Não importa, o App Locker vai olhar e vai falar, você não pode rodar. Meu usuário renomeou o torrent, foi lá e colocou o torrent como excel.exe. O App Locker vai até lá e percebe a hash do arquivo. Então, assim, a forma de burlá-lo não é a coisa mais fácil do mundo. E ainda por cima, você tem como colocar aí formas de compliance, né, de como emitir relatórios e tentativa de burlar e etc. Ok?
E um bom ponto, pensando em segurança, quando se conectado, ao se conectar numa rede sem fio, normalmente o cliente de VPN, é necessário que você ainda disque o cliente de VPN, que você ainda se conecte na infraestrutura. E isso, às vezes, o próprio usuário pode esquecer, ele acaba não fazendo essa conexão. Quando você está utilizando o Direct Access e com isso depois trabalhando com o Bandcast, trabalhando com as políticas de AppLock, você consegue criar uma forma que ao se conectar na rede sem fio, automaticamente já faça a sua conexão com o seu servidor, não necessariamente precisando fazer essa discagem ou essa interação do usuário. Ele, ao conectar numa rede sem fio, ele já fecha essa comunicação com a infraestrutura da empresa, possibilitando que você já trafegue com o seu dado sendo criptografado para aquela empresa. Usando esse mesmo exemplo que o Márcio comentou e colocando um pouco como usuário. Nessa mesmo café, eu estou baixando essa apresentação, por exemplo, essa mesma apresentação, esse mesmo 100 mega, e na mesma hora eu quero acessar meu Facebook. Eu vou conectar no meu Facebook, estou dando um exemplo como usuário simplesmente, não estou nem dizendo nenhuma ferramenta específica da empresa, que também requereria algum acesso, requereria algum controle de usuário e senha. Facebook, minha conta particular. Quando a gente vai dentro desse ambiente de redes sem fio públicas, quem me garante que a pessoa que está do lado não está escutando as informações que estão trafegando na rede e não vão validar o meu usuário e a minha senha que eu estou colocando para acessar naquela ferramenta? Já vimos inúmeras sessões e tem alguns artigos recém-publicados, questões de 15 a 20 dias atrás, de crianças de 7 a 10 anos. Só com um computador, com a possibilidade de acessar um buscador, e dentro desse buscador ela saber como que ela faz para poder fazer uma invasão de uma rede sem fio, ou para realmente captar essas informações, escutando a rede de usuário e senha que são trafegadas. Não requer grandes conhecimentos, nada mais do que ter um buscador, ter acesso à internet, o seu buscador de preferência, que eu tenho quase certeza que deve ser o Bing de vocês, para acessar essas informações, para verificar como que vocês conseguiriam fazer isso. Então já está implementando segurança também, implementando o Direct Access. E para quem? Adquirindo o Windows 10 Enterprise com o software Assurance, a gente ainda vai ter ainda as funcionalidades já comentadas de Device Guard, controle de telemetria para dispositivos móveis, onde você conseguirá gerenciar seu Windows 10 através de uma solução como, por exemplo, o Microsoft Intune, para ser gerenciado como um dispositivo móvel, medicação de controle de acesso de hash, controle granular da interface de usuário, possibilitando travar a sessão do usuário e um benefício, o MDOP, o Microsoft Desktop Virtualization Pack. E o que é o Microsoft Desktop Virtualization Pack? Talvez muitos de vocês não tenham ouvido
Optimization
falar.
Pack.
Eu falei errado, perdão, senhores. E o que o pacote de MDOP está entregando no Windows 10? Ele está entregando, está cobrindo três pilares de utilização e de visualização, a qual outras soluções não conseguem entregar com tamanha qualidade como o Microsoft entrega com o MDOP. A gente está falando no pilar de virtualização. Para vocês que estão visualizando na tela, seriam esses dois primeiros aplicativos com verde virtualização. A gente está falando de Microsoft User Experience Virtualization, uma forma de que seus usuários consigam, independente das máquinas virtuais que se conectarem, ter o mesmo ambiente, ter a mesma experiência de utilização. Virtualização de aplicativos com Microsoft Application Virtualization, onde você consegue ter o seu aplicativo praticamente em qualquer lugar, executando dentro do seu desktop, independentemente das regras que vocês possam trabalhar de virtualização de aplicação a serem entregues. Ferramentas de gerenciamento são essas com M no final. Nós temos o Microsoft BitLocker Administration Monitor, onde que, ao você implementar todo o BitLocker, você consegue criar uma interface de gestão simplificada para o BitLocker, provendo uma forma de que o seu usuário conseguiria recuperar a senha do BitLocker por ele mesmo, onde você consegue gerenciar a chave pública, a chave privada de todos os dispositivos, sendo o BitLocker to go ou sendo propriamente o próprio BitLocker. O Microsoft Advanced Group Policy Management, uma solução fantástica para empresas onde que acabam verificando, implantando políticas de grupos dentro do Active Directory, e você acaba precisando gerenciar quando aplicar as próprias configurações, onde você pode definir, por exemplo, um técnico júnior para poder criar a política, um analista pleno, um analista sênior para validar se a política está correta, se não irá afetar nenhuma outra tipo de solução, e o gerente faz o ok, libera a atualização. E por último, o Dart, que é um canivete suíço, é uma ferramenta de diagnóstico e recuperação, do próprio nome, Diagnóstico Recovery Tool Set, onde que você consegue restaurar a produtividade do usuário de uma forma muito mais rápida, possibilitando com que você consiga, em algum crash de sistema, um vírus, alguma coisa que impeça que a pessoa consiga trabalhar, que dependendo da situação precisaria restaurar novamente o Windows, fazer alguma recuperação, fazer backup, retornar a backup, reinstalar, enfim, você consegue resolver esse tipo de problema com o Dart. E dentro desses cenários de utilização, pensando em utilização de ambientes de flexíveis, lembrando dos direitos de virtualização que vocês terão através de software assurance, a possibilidade de implementação de cenários onde que o próprio usuário possa definir o seu próprio equipamento, sendo um equipamento de uso próprio, ou seja, sendo o equipamento que ele mesmo esteja levando para o cliente, que esteja levando para a utilização. E tem até um comentário aqui muito interessante do Vinícius Perrotti, que eu vou disponibilizar aqui para todos, que ele está compartilhando conosco o treinamento do MDOP 2013, já lembrando que temos outras versões, semana 2014 R2, mas é interessante para poder ter uma ideia da existência, de como que você possa se capacitar. Vinícius, muito obrigado pela dica que já publicada aqui para todos. Se capacitar, saber como funcionará, saber como que você poderá implementar dentro, podendo utilizar propriamente o MDOP. Márcio, citando aqui alguns exemplos, até porque a gente já está chegando, estourando o nosso tempo aqui, são muitas informações, as perguntas foram extremamente pertinentes e agradeço aqui a todos. O que a gente pode falar sobre a Windows Enterprise através de Software Assurance, quando a gente pensa por usuário e quando a gente pensa por dispositivo? Acho que o Márcio não está podendo falar agora, deve ter acontecido alguma coisa.
Oi, voltou aqui, eu estava
voltou. Vamos lá.
Pessoal, o que acontece? Dentro desse cenário de mobilidade, não faz mais muito sentido eu ficar te bloqueando por usuário. Eu ficar falando para você, por exemplo, na minha função na Microsoft, eu trabalho, sei lá, eu com quantos dispositivos? Toda hora eu estou com um dispositivo novo. Na Microsoft existe até uma política onde eu posso levar o meu dispositivo de casa, que muitas empresas estão adotando, né? Que é o BYOD. Como é que eu trato o licenciamento disso? Como é que eu garanto que não há pirataria dentro da minha empresa? Então, a Microsoft criou aí uma nova forma de licenciamento, né? Que é o licenciamento por usuário. O usuário que se licenciar com o Software Assurance por user, ele pode utilizar o Windows em quantas máquinas ele quiser. Isso para um ambiente virtual é sensacional. Acaba aquele problema de quantas instâncias eu posso ter, eu preciso criar mais uma máquina. Então, isso facilita a vida do usuário. Isso para usar em qual máquina? Qualquer máquina. Pode ser um ambiente virtual, por exemplo, você acessar através de um iPad. Sua empresa utiliza iPad e está dando lá sessões virtuais para vocês. Vocês podem acessar através do do Software Assurance por usuário. Então, é uma mudança grande, tem muita coisa nova no que diz respeito a licenciamento, por isso que a gente está aí bolando ainda esse webcast. Perguntaram se a gente vai passar o link. A gente ainda está terminando aí os detalhes disso. Vocês vão ficar sabendo pelos mesmos canais que souberam desses últimos webcasts aí, ok? Alguma coisa para adicionar aqui, Lu?
Vale aqui um ponto de uma pergunta que eu infelizmente estava digitando aqui a resposta, dei enter e eu não sei o que aconteceu. Vou pedir desculpa à pessoa que perguntou também, não consegui prestar atenção no nome. Mas para poder adquirir o MDOP, basicamente você tendo como empresa, adquirindo o Windows Enterprise com software da Assurance, a partir do lançamento do 10, você ganhará o MDOP como benefício do seu contrato. Ou seja, você comprando o Windows 10 Enterprise com Software Assurance, você terá direito a todas essas soluções que eu comentei do MDOP, de forma como benefício, ou seja, sem nenhum outro custo adicional. Vale relembrar que você precisa ter o Windows Server na sua infraestrutura para que você consiga trabalhar com esse Windows Server 2008 ou superior para poder trabalhar com a sua solução com o MDOP. Ok?
Uma coisa interessante também, pessoal, eu não sei qual é o nível de vocês de trabalho, né? Mas para quem for mais IT Pro aí, para quem tiver mais mão na massa, que precisar de dia a dia aprender mesmo, visitem os laboratórios do TechNet, os laboratórios do MSDN. Tem todas as funcionalidades do MDOP lá dentro para você testar em hands-on lab, para você entender, aprender com passo a passo mesmo. Eu utilizo para fazer as minhas demos esse ambiente, tá? Esse ambiente normalmente ele é equiparado ao que a gente lança lá no TechEd lá de fora, no que a gente usa de Virtual Lab lá fora. Então, recomendo fortemente aí que vocês acessem esses laboratórios aí para desenvolvimento aí do skill de vocês.
Perfeito. E colocando até como os últimos slides, é mais realmente como consulta, entrando realmente o que que eu vou ter de diferente no Home, o que que eu tenho de benefício no Pro, o que que eu tenho de benefício dentro do Enterprise. Esse que todos, tudo que está sendo apresentado na tela nós já comentamos, fica realmente para poder fazendo uma última validação, uma última lembrança e até validando a informação de como você pode adquirir, como que é afetado o Windows Enterprise, colocando aqui na tela todos os contratos disponibilizados à Microsoft para que você consiga adquirir a solução com sem software assurance, o que que é licença, qual que é aquele tipo de licença, deixando como consulta. Acho que aqui da nossa parte vamos ficar mais alguns minutos para poder responder outras perguntas que possam surgir, colocando aqui meu obrigado a todos, a presença de todos, as perguntas. Fica meu convite para poder participar do webcast de dicas e truques. Para aqueles que estão inscritos para o próximo webcast, começará agora às 4 horas, sobre educação, podemos falar um pouquinho mais sobre as soluções, de como está sendo implementado. E ficando aqui o lembrete que iremos ter mais um webcast de licenciamento, mas ainda não temos data definida. Para poder fazer criar todo esse webcast, a gente precisa criar, estruturar, a gente ainda não conseguiu criar. Ter uma data certa para conseguir criar todo esse conteúdo de licenciamento para vocês. Eu sou o Luciano, fazendo a webcast aqui junto com o Márcio. Obrigado a todos. Eu vou parar a gravação e responder aqui as perguntas posteriormente.
Pessoal, meu muito obrigado aí a todos, obrigado pelo tempo e espero vocês no próximo. Quero agradecer em especial aqueles que participaram de todos os webcasts aí, que nos acompanharam ao longo desse quase um mês, né? Muito obrigado e até breve.